Oi, mundo! Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo e tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, que o assunto de hoje é da queixa ao enigma. Bom, dois disclaimers rapidinho. O grupo de estudos que eu estou envolvido continua acontecendo e quem quiser participar tem um link na descrição. Eu estou envolvido em mais dois podcasts sobre saúde mental, sobre psicanálise, sobre psicologia também, um deles. Eu recomendo muito, que é o Psicanálise Além do Espelho e o Poesia do Encontro. Bom, visto esses dois disclaimers, eu queria começar o assunto dizendo que uma das principais balizas que eu vou ter hoje é o seminário 17 do Lacan, em que ele vai propor que existem discursos em que as pessoas se organizam, independente da sua topologia, né? O que Freud tinha ali como, bom, se é um neurótico, se é um perverso, se é um psicótico, o Lacan ele vai abrindo mão disso. E vai se focando muito mais do lugar de qual se fala, de onde se fala, de onde se enuncia e para onde está sendo enunciado. E ali também retomando um dos textos do Lacan, que é a carta roubada, ou seja, a mensagem sempre chega ao seu destino. Então não existe emissão, né? Não existe uma fala que não tem um objeto. Isso é interessantíssimo para a gente, principalmente hoje. Bom, a questão da queixa. A queixa é o objeto no sentido de que de investigação hoje, nesse episódio, mas é o espaço no qual o sujeito está ali às voltas. O lugar onde ele se queixa de, ele reclama disso. E é interessante que para ele reclamar disso, esse disso, é necessário, né, é imprescindível que exista um objeto pelo qual ele reclame. E aqui vamos tomar de novo a palavra, né? A palavra na sua importância. É uma reclamação. É um clamo que ocorre de novo. É um reclamo. Está clamando por algo. E clamando pelo quê? Né? Eis a questão. E aí a gente também vai adentrar nas dinâmicas de gozo, nas dinâmicas de prazer, nas dinâmicas que o Freud trabalhou. Ou que pelo menos ele teve a maior contribuição dele ali, além do princípio do prazer. Dá para gozar mesmo na infelicidade. Ponto. Isso é super importante para nós. Então, o sujeito, quando vem à clínica, ou o sujeito, enquanto sujeito, bom, né? Ele continua sendo sujeito, se ele não vem à clínica, ele pode muito bem se queixar. Né, estar na queixa, bom, isso e aquilo, pois bem, veja bem, e não fazer algo, não fazer algo da ordem de um movimento, não fazer algo da ordem justamente ali do que seria possível enquanto mudança, a mudança enquanto uma invenção, né, as políticas de reclamação, né, de clamar por algo, por outro, por uma outra via. Também muitas vezes são encontradas junto com uma reclamação que coloca alguém ausente ali naquele discurso, mas que se torna presente porque foi nomeado. Vou explicar. Exemplo, né? Haveria de ter alguém que vai solucionar meu problema. Ou veja bem, não sou feliz porque fulano, não sou completo porque ciclano, não sou completo porque não tem aquele objeto. Ah, e aí a gente chega na noção dos objetos, na noção objetal, onde nós colocamos nossa energia. Que já tem alguns episódios aqui sobre isso, se você quiser ver. E tem alguns episódios no meu canal também, que é um pouco mais pegando cada texto, ali pelo menos os que eu considero muito, assim, cruciais do Freud. E vamos dar uma olhada nisso com calma. E fica a dica. Bom, mas da queixa para a invenção. Da queixa para a invenção, a gente tem uma questão super importante e super delicada, que é o sujeito passar desse lugar no qual ele não se escuta enquanto meramente queixa, mas que existe ali um sofrimento, ok? E que a gente também pode imaginar que exista um certo tipo de prazer pelo princípio da ambivalência. Ou seja, somos ambivalentes. Lamento, né? Amo tanto quanto quero te matar. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso estava representado na Bíblia. Está representado bem na psicanálise de Freud. Então eu não tô nem apelando a Lacan. Estou falando assim, gente, uma questão de ler Freud. Está ali. A ambivalência é constituinte do sujeito. Faz parte. Então, a gente pode crer que, para o sujeito deixar de se queixar, para passar a uma atitude no qual ele vai reinventar, inventar algo, né? Essa revolta, invenção, é uma nova invenção, voltar à invenção. Bom, ele necessita abrir mão de algo. Abrir mão de algo, de uma parcela de si mesmo que diz sobre o seu prazer, que não é pouca coisa, mas que é condição dentro de uma análise. Mas não pretendo minimizar uma análise, né? Que é condição dentro da vida. Bom, se o sujeito quer, né, tipo assim, se reinventar, ele tem uma condição. E uma condição que é absolutamente cara, que é ele poder fazer outra coisa de si. E é a partir desse fazer outra coisa de si que a coisa fica cara. Porque ali ele tem que ver o que está em jogo, né? O que está em jogo em termos de fantasia, o que consegue abrir mão e o que não dá para abrir mão. Ou seja, o sujeito vai se rever com os próprios limites que ele tinha se imposto. E tem a ver também muito com o limite que o sujeito pensa ouvir do outro, né? Assim, o outro me limita, o outro não me deixa, o outro não me deixa ter acesso a isso mágico e mítico que é a satisfação. Bom, a questão é que numa reinvenção, o sujeito há de se ver com isso, né? Assim, independente de ter ou não, de fato, este outro que tá limitando, né, que se empata foda, o quanto ali o sujeito se deixou levar por isso, ele se colou nesse discurso limitante do outro, o quanto ele ali ficou propriamente enquanto um limite, mas não um limite que lhe assegurava, que lhe permitia circular. Afinal, a psicanálise sempre lida com o limite, né? Quanto melhor estamos com o limite, melhor podemos circular. A questão que tomou enquanto um limite vindo do outro somente e um limite que ali o sujeito apresenta como sem sentido. A passagem de uma queixa para justamente, né, o que a gente chama de uma demanda de análise ou uma nova invenção, né, uma reinvenção, é justamente essa mudança na posição de discurso. Esteretização do discurso. Tem uma dificuldade enorme com a pronúncia dessa palavra, gente. Mas é tornar um discurso histérico. Histérico na proposição de ali apontar a falta, apontar que tem alguma coisa que não está completa, apontar que tem alguma coisa que ali pode ser trabalhada, que ali pode ser questionada. Isso diz sobre justamente as mazelas do sujeito. Né? Então é ele próprio, ou ele em análise, ou ele quer que o seja, ou com que o seja, aceitar um limite, né? Aceitar o corte. Bom, talvez não seja isso, talvez seja outra coisa. Bom, talvez eu possa ir por outra via, talvez eu possa, talvez aqui não faça tanto sentido, o que é extremamente caro, porque incide numa parte do nosso próprio narcisismo, pensando em Freud, Introdução ao Narcisismo. E a metapsicologia ali de 1914, 1915. É sobre este preço singular que cada um está envolto e que é um preço que cada um tem que pagar, né, para essa reinvenção que permite a criação. Um exemplo, talvez um pouco estapafúrdio, mas é justamente porque, mesmo depois de tanto tempo, algumas pessoas ainda estão coladas na ideia de que a cloroquina e que vai vir um salvador e que vacinas não funcionam. Para o sujeito abrir mão disso, ele precisa primeiro pegar essa queixa, né, que a culpa é do PT, e fazer um enigma, fazer uma questão. O que que aí nesse pensamento, que é quase um tijolo de tão denso, pode-se abrir um espaço, pode-se fazer um outro movimento, pode-se fazer uma coisa, pode-se incluir uma questão. Ou seja, justamente pode-se incluir esse espaço vazio, que é o que permite o movimento. A saída de uma queixa para a construção de uma invenção é justamente permitir que entre a questão. Que deixe de ser só uma queixa, mas se torne um enigma, se torne algo a ser descoberto, algo a ser trabalhado, algo a ser reinventado, e sobretudo pelo sujeito. Não uma invenção prêt-à-porter, não uma invenção que vem de outro, uma invenção dada, mas uma invenção que o sujeito faz. Óbvio, é bom que eu diga o óbvio, isso em nada diz respeito, né? Desresponsabilizar as pessoas pelas obrigações delas, também no sentido do quanto o governo deveria ajudar pessoas ou quanto a vida em si, bom, de certo modo ela é injusta, sim, o quanto existe desigualdade, mas é ir um pouco além, né? É pensar ali diante do que temos, diante do que somos ou que pensamos ser, podemos fazer. Além da queixa, dessa reclamação, de ficar clamando que um outro, esse um outro muito metafísico, venha iluminar e salvar a todos nós. Messiânico. Gente, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Muito obrigado para quem ouviu, quem escutou. Eu espero que isso sirva um pouco para algumas coisas desse momento horrível que estamos vivendo. Quanto cada um de nós tem responsabilidade sobre nós, sobre nossos sentimentos, sobre a saúde pública, sobre sim, estamos em recessão, sim, as coisas estão horríveis, sim, os números de mortes são. É onde tá me faltando palavras, né? Absurdo, eu acho que é muito pouco para descrever 3 mil mortos em um dia. E mais de 40 dias com média morte, além de 1.000 pessoas. Mas é isso, né? É diante disso tudo, diante do que é imutável, diante do que não tem ali o que ser feito, o que que eu posso fazer para me proteger, para não parar totalmente os movimentos, mesmo que eu fique circunscrito geograficamente, não vá lamber um corrimão no metrô. O que que eu posso fazer? O que que eu posso criar? O que que eu posso, em termos de criação de dinheiro mesmo? Qual outras saídas? É sobre isso a análise. É sobre isso momentos horríveis. E a coragem, tudo não se mede em tempo de paz. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.